nós percebemos o núcleo da redenção é descrito e é cantado. O sangue do Cordeiro. Porque teve que ser sangue? Porque o homem, e estava em corpo de carne e sangue, e entrou no pecado. Eva foi seduzida e levou consigo Adão. A queda no pecado aconteceu no corpo, em corpo de carne e sangue, e por isto o Redentor teve que deixar a glória e vir num corpo de carne e sangue nesse mundo, ser nascido nesse mundo, para que para o seu sangue, santo e precioso sangue, onde estava a vida eterna, para que esse sangue fosse derramado, para que o rebanho comprado pelo seu sangue pudesse receber de volta a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Vamos cantar ainda hino número 6. Então o irmão Müller nos lerá uma palavra de introdução. Número 6. Estando em firme Também eu quero vos saudar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou grato a Deus por poder estar novamente no vosso meio. Nós somos aqui, temos apoiado, seja pela internet, por fitas cassetes, DVDs, mas se quando estamos aqui, nós queremos trazer a expressão, nossa ligação, nossa união com a igreja. E deixe-me ler uma palavra de introdução, qual seja de Lucas, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Meus amados, os seus puderam em todos os tempos reconhecer o cumprimento das Escrituras. Mas que trágica, que coisa trágica. A palavra revelada estava entre eles e está escrito, e todos estavam realmente estarrecidos pela palavra da graça, se admiravam das palavras da graça que saíam da sua boca. Eles diziam: não, esse não é o filho de José? Que coisa trágica. Meus amados, eu sou tão grato que por nós vivemos num tempo profético, porque a Escritura se cumpre diante dos nossos olhos. Nós poderíamos ler tantas coisas, meus amados, independentemente de onde abrimos as Escrituras. Eu quero resumir, ou ser muito breve, mas pensemos: se foi um Zacarias, quando a mensagem veio a ele, ele não creu. Mesmo tendo recebido a indicação de Filipe que muitos seriam levados de volta a Deus através dele, e ele que caminharia na fé e no poder de Elias, mas após, quando ele foi preenchido, no versículo 76, mas também tu, jovem, também se chamará de um profeta do Altíssimo, pois caminhará diante do Senhor, preparando-lhe o caminho para trazer-lhe o conhecimento da salvação ao seu povo. E este é o ministério de um profeta, para trazer o conhecimento da salvação ao seu povo. E, meus amados, nos nossos dias aconteceu a mesma coisa. A Escritura se cumpriu literalmente. E agora nós precisamos um pouco mais de paciência até que o resto se cumpra. É tão maravilhoso quando podemos acompanhar a Escritura. É tanta glória. Nos lembremos quando João estava lá em pé e disse: eu não conhecia, mas o que me enviou para batizar com água. Também um profeta teve que ser revelado a ele. Então vejam, esse é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. E já imediatamente se viraram de João primeiro, André, depois Pedro, e seguiram a Jesus. E qual foi o seu testemunho? Nós encontramos aquele dos quais os profetas escreveram. Amados, qual é o nosso testemunho? Encontramos aquele. Se não é assim, amados, então vamos buscá-lo. Se vocês me buscarem de todo o coração, eu me deixarei encontrar, que o Senhor possa abençoar. O meu coração está queimando, está preenchido. Aleluia. Ele que nos abençoe. Amém. Aleluia. Sim. Vamos levantar para oração. Nós pedimos simplesmente que o irmão Rus fale umas palavras e que ele ore conosco. Nós estamos gratos e alegres por esse dia da graça, por podermos estar aqui novamente nesta manhã, e eu creio que já fomos abençoados, se estávamos realmente atentos, e Ele nos abençoará adiante, enquanto nós abrirmos os nossos corações e recebermos a Sua Palavra, e trouxermos também a gratidão a Ele. Vamos orar. Ó fiel Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por esta graça que Tu deixaste nos receber e Tu nos aceitaste e nos destes a Tua palavra da Tua graça, ó fiel Senhor. Como nós temos que glorificar o Seu nome e honrar o Seu nome, pois Tu és digno de ser honrado até do pó, Senhor. Por isso eu peço agora, abençoe todos que vieram, Senhor, para este culto, Senhor, e que não puderam vir, Senhor, mas talvez estejam ouvindo, Senhor. Abençoe, Senhor, eu te peço no Teu maravilhoso nome. Abençoe especialmente nosso amado irmão Frank. Dê graça, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Venha das alturas, venha Espírito do Senhor. Este é o dia. E ainda Tu és digno, Tu és digno.
Amém.
Amém. Vocês podem sentar-se. Nós temos saudações para serem passadas, enviadas, de muitos irmãos, de muitos países. Foram telefonemas daqueles que ontem ouviram juntamente conosco, houve grande alegria sobre a clareza de um ponto ou de outro na Santa Escritura, e nós pedimos a Deus por graça para que Ele possa falar adiante conosco e, de fato, em toda a verdade, nos guie em toda a verdade. Este é o dia. Após profetas, dias que profetas desejaram ver, já como naquela época, também hoje, muitos profetas e justos gostariam de ter estado lá. Eles profetizaram da graça que viria, mas não mais vivenciaram. Nós podemos, pela graça, vivenciar. Nós temos também uma bênção de criança. Então nossas irmãs cantarão um hino. Então nós brevemente nós apresentaremos alguns irmãos, brevemente, especialmente nosso irmão da Costa do Marfim, de Abidjan, que está fazendo, está diante da obra de Deus lá, com a ajuda de Deus, e tem grande responsabilidade. E também todos os outros irmãos que estão aqui, o irmão Inodi de Orleans, os nossos irmãos de Paris, nós temos nossos irmãos de todos os países vizinhos. Especialmente nos alegramos que nossos amigos da Finlândia, por estarem aqui hoje no nosso meio, da Suécia, estarem aqui, e naturalmente em toda a Europa Oriental, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, e Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda, e naturalmente também de outras partes do mundo, Itália, nossos irmãos da América do Sul e América Central. Deus abençoe especialmente. Nós ainda nos lembraremos de vocês em nossas orações, que o Senhor esteja com vocês. Vocês perceberam que pensamentos sérios já foram expressos na palavra de introdução, e essa contraposição, Zacarias, no momento, ele teve dificuldade em crer. Ele estava velho, e Elizabeth também era velha. Ele teve dificuldade para crer. Então o anjo Gabriel disse: você não deve mais poder falar até que a profecia se cumpra. E esse conselho e essa indicação o Senhor dá a todos. Se você essa promessa que Deus deu ainda não pode crer, então mantenha sua boca fechada e espere até que ela se tenha cumprido. Isso está na Bíblia. E essa é a grande lição que todos nós temos que aprender. Se Deus fala, se Deus dá promessas, então não é teu problema como ela será cumprida. Deus, Ele tem responsabilidade por tudo, assume a responsabilidade por tudo que Ele prometeu. Então nós temos diretamente a contraposição, como Maria reagiu. Também ela disse: eu sei, não sei de nenhum homem, como isso pode acontecer? Mas no seu coração já estava acontecendo algo. E ela disse: eu sou, então, do Senhor. Aconteça comigo, como tu dissestes. Isso é o meu e o teu posicionamento, hoje e para sempre. Como aconteça, como tu prometestes, como tu dissestes, pois tua palavra é verdade, e todas as promessas de Deus são sim e são amém. Com a mão no coração, não podemos também dizer, hoje essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Aleluia! Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, que chama o seu povo de todos os povos, línguas e nações. Mais uma vez, pela última vez, Ele fala conosco. E isso tem que ou deve ser dito. Quem tem um ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, já estamos no meio da pregação. Pedimos então agora que os pais venham para a frente com a criança e vamos cantar nesse meio tempo um coro. Quem fala de vocês um coro? Na outra margem. Amado Senhor, eterno e fiel Deus, você cumpriste o desejo do coração dos nossos irmãos. Você deu um filho saudável. Um filho, eles querem consagrá-lo a Ti. E nós fazemos isso agora, no Teu nome. Amado Senhor, receba Elias, Jona, como a tua propriedade. Tu falas ainda hoje, deixe as criancinhas virem a mim e não as impeçais, porque iguais estas está determinado o reino de Deus. E você disse, se vocês não forem como as criancinhas, então não podereis entrar no reino de Deus. Amado Senhor, abençoe toda a família e coloque-a para a bênção. E a Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós consagramos Elias Jona para o tempo e para a eternidade. Seja abençoado, seja consagrado a Deus em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. O Deus, o Todo-Poderoso Deus, esteja com vocês. Amém. Amado Senhor, Tu deste aos nossos preciosos irmãos esse filho, esse Felipe, e nós trazemos a Ti, também ele seja consagrado a Ti para o tempo e para a eternidade. Amado Senhor, abençoe toda a família e esteja com eles. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós dizemos gratidão também por esse dia, em o santo nome de Jesus. Seja você consagrado a Deus para o tempo e para a eternidade, para a honra de Deus, no nome de Jesus. Amém. Agora você está tranquilo? O Senhor vos abençoe. Quem fala um coro ainda? Então as duas irmãs estarão aqui, podemos nos sentar. Ou eu quero ver. Vocês podem sentar-se.
Tut auch die Arbeit von Gott dir gegeben, du sie mit Liebe die Zeit eilt dahin. Was bleibt denn übrig, o sag, von dem Leben? Werke der Liebe, nur kein irdscher Gewinn. Nichts ist hier bleibend, alles wie schön auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen. Opfre die Zeit nicht den nichtigen Sorgen, hilf den Gebundenen und lindre den Schmerz. Lass dein Licht scheinen so klar wie der Morgen, weiß auf den Heiland, der Ruhe gibt ins Herz. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend, alles wie schön auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen. All deine Arbeit und Leiden für Jesus, er weckt sie völlig und schätzt ihren Wert. Droben, einst droben, da finden wir wieder Früchte der Saat, die wir streuten auf Erd. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend, alles wie schön auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend, alles wie schön auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen.
Amen.
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 Aqui existe, está a palavra, céus e terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Que certeza não está na palavra de Deus. Através da palavra, tudo se tornou o visível e o invisível. Tudo se tornou porque Deus falou. E o que Ele falou, isto aconteceu. No princípio, estava a palavra. Quem tomar isso na língua hebraica encontrará a palavra Dabar. Dabar. Não somente como na língua grega, logos. Logos é cada palavra que um político fala, que alguém na língua grega pode utilizar, é logos. Mas alguém tem que ter falado isso. E no hebraico, a referência foi colocada que não somente palavra, mas sim aquele que fala, o que ordena, o que falou, o que disse, seja luz, haja luz, então houve luz. Então não somente uma palavra que se ouve com os ouvidos, mas sim também aquele que falou a palavra. Assim, então nós estamos em João 1, no princípio estava a palavra, e a palavra se tornou carne, e a palavra era Deus. Esse dia, nós demos a conhecer esse dia como dia da Bíblia, com alegria, por podermos ser impresso, deixar imprimir essa Bíblia, e aqui está, na terceira página está aqui, edição especial para a Missão Popular Krefeld. A Missão Popular Livre Krefeld. É simplesmente um presente que isto foi possível, que isso se tornou possível. E eu sou de coração grato a Deus e os nossos irmãos em outras línguas, eu já disse, nós pegaremos os pontos mais importantes e nas cartas seculares e em brochuras nós tocaremos esses pontos e para informar o povo de Deus mundialmente. Além disso, nós temos saudações dos nossos preciosos irmãos de Israel. Também em Israel há um pequeno grupo, e saudações de Israel a todos vocês. Nós já começamos já o ano 5.767 e nós estamos já um pouco mais adiante. Nós já estamos no ano 2007. Independentemente quem, quando e onde começou a contagem do tempo, nós temos uma clara visão geral na história da humanidade, de Adão até Abraão, cerca de 2000 anos, de Abraão até Cristo também 2000 anos, e agora nós temos novamente cerca de 2000 anos estão cumpridos, e então permanece somente um dia, o último dia, o dia do Senhor. Assim, nós somos gratos por, no fim do tempo da graça, por podermos viver no fim do tempo da graça e esperarmos a graça e podermos vivenciar a visitação de graça do Senhor, assim como está escrito em Lucas 4, como foi lido em Lucas 4 naquele tempo. Isso pode ser lido hoje novamente. Não foi o homem Paulo, ou o homem Isaías, não João, o Batista, foi a santa unção. O Espírito de Deus descansou sobre eles, e movidos pelo Espírito Santo, homens santos falaram no nome do Senhor, Isto, eu posso isso como o testemunho auricular e ocular. O irmão Branham, ele não defendeu o ensinamento de uma direção de fé, ele não defendeu o que havia como confissão de fé, o que foi determinado no concílio da Nicéia Calcedônia, mas sim, ele colocou a palavra de Deus novamente à luz do candeeiro, separado de tudo, de todas as tradições, opiniões de pessoas, a clara e verdadeira palavra de Deus ele pregou para que a igreja, antes da vinda do retorno de Jesus Cristo, pudesse ser edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra final. E para nós, a palavra de Deus não é somente eco, mas sim a palavra de Deus é a semente divina, no qual a semente vida está, assim como em cada semente natural está um núcleo de vida, e esse núcleo de vida ele somente sai quando a semente foi semeada. Quando a chuva vem e a luz e o sol surge e a semente morre, para que a vida que está dentro da semente, que estava oculto na semente, possa surgir. Jesus Cristo, Ele é o grão de trigo que caiu na terra e que morreu, e então que surgiu, ressurgiu e surgiu para guiar muitos filhos para a glória, assim como está escrito em Hebreus capítulo 2. E já João, ele anunciou o que aconteceria no fim. Ele purificará e o trigo, ele juntará no seu cílio. Ele, o Filho de Deus, Ele que foi gerado pelo Espírito e nascido nessa terra, também da mesma forma nós, através do Espírito de Deus, somos gerados e renascidos, nascidos para uma viva esperança. Aqui está, de fato, o mistério do se tornar homem, o ser humano do nosso Senhor. Ele teve que entrar na criação caída, mas, e aqui está a comparação para Eva, que se deixou seduzir, que não permaneceu no seu estado original como deveria permanecer, e então, para ser ligado a Adão. Mas Maria permaneceu assim como ela nasceu nesse mundo, não intocada, nenhuma sedução, virgem, deveria engravidar e trazer à luz um filho. E assim aconteceu. Assim aconteceu, assim como Deus o Senhor, Ele já anunciou em todo o Velho Testamento. Melhor, isso pode ser lido em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 21 até 23, e então em Lucas 1, versículo 30 a 31, lá nos é dito claramente o que aconteceu. E se então formos às cartas dos apóstolos, então nós sentimos como isso foi explicado em detalhe e como teve que acontecer para que nós pudéssemos, desse corpo pecador, pudéssemos receber a redenção até a transformação dos nossos corpos no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também o corpo foi redimido. Isso também faz parte, simplesmente. Primeiramente a alma, o espírito é liberto, a alma é salva, e no retorno de nosso Senhor, a transformação do nosso corpo. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas, pois no dia da Bíblia, a palavra de Deus, já, que como já sempre, de medida especial, foi pregada e colocada à luz do candeeiro, deve ser colocada novamente. Céus e terra passarão, todas as interpretações vão passar, tudo irá passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E se a palavra está em você, está em mim, então nós permanecemos com a palavra em toda a eternidade. Somente para aqueles que leem Mateus 1, versículo 21, e Lucas 1, 30 até 31, deixe-me ler a palavra de Salmo 22, 10 e 11. Salmo 22, versículo 10 e 11. Nos teus braços fui lançados desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Mas tu és que me tiraste da madre, o que me preservaste estando eu ainda aos seios de minha mãe. Nos teus braços fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. E Ele é o nosso Deus, porque Deus tornou nosso Pai através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Uma palavra de Neemias que eu li hoje, como Deus, Ele guiou o seu povo e como os seus o chamaram, o clamaram e a sua maravilhosa majestade, pregaram a sua maravilhosa majestade. Neemias, capítulo 9, segunda parte. Glorifiquem, glorificar o Senhor de eternidade a eternidade e glorifique o seu maravilhoso nome que está acima de todo louvor e adoração. Tu és, tu, só tu és Senhor, tu fizeste, tu és, tu fizestes o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu os conservas a todos, e o exército do céu te adora. Irmãos e irmãs, sem que nós riamos de uma pessoa, mas o que pode fazer uma teoria de um Darwin para um crente, para uma pessoa crente, o que ela ainda pode causar? Nós sequer estamos prontos de ouvir uma teoria dessa, porque recebemos a palavra de Deus em nossos corações. Deus é o Criador dos céus e da terra. Então está aqui, no versículo 12, e isso eu quero ressaltar brevemente, porque se repetiu no nosso tempo, assim como foi nos dias de Moisés. Neemias 9, versículo 12. Além disso, tu os guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Que palavra! Louvado seja o Senhor! Ele não somente guiou seu povo para fora e deixou com Moisés, mas sim, ele caminhou adiante na coluna de nuvem e de fogo para mostrar o caminho, indicar o caminho ao povo, o caminho que deveriam seguir. Moisés, ele não conhecia o caminho ele mesmo, mas somente Deus, o Senhor, sabia qual o caminho ele levaria o seu povo. Mas nós também sabemos, quando o povo chegou no Mar Vermelho, Deus falou a Moisés: eleve o seu cajado sobre o mar e eu partirei. Deus sempre, ele sempre colocou os seus servos no seu ministério e ele estava presente para confirmar o que ele havia comissionado a eles. Moisés elevou o seu cajado, Deus partiu o mar. Deus partiu o mar. E então, e nenhum servo de Deus não recebe uma honra ou uma honra especial, mas sim, como nós cantamos, estamos convencidos, nós damos a honra somente a Jesus. Em Neemias capítulo 9, lemos ainda os versículos 19. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonastes no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles neste dia, não se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, e nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Aleluia! Para lhes alumiar o caminho, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, e o Senhor, ele mesmo, estava na coluna de nuvem e coluna de fogo e falou com Moisés de face a face. Irmãos e irmãs, hoje, nas pregações de irmão Branham, nós ouvimos repetidamente que ele disse, enquanto ele chamava as filhas de oração e queria orar para cada um, ele esperava até que essa coluna de fogo, essa luz sobrenatural, descesse e estivesse permanecendo sobre a pessoa para a qual ele deveria orar. E por isto, o irmão Branham, no dia 7 de maio de 1946, em torno das 10, 11 horas da noite, foi dito a ele, assim como Moisés recebeu dois sinais, assim a ti serão dados dois sinais. E se não crerem no primeiro sinal, então eles crerão no segundo. E Deus não somente deu, falou um chamado e deu um envio, Ele cumpriu a sua palavra, Ele cumpriu a Escritura, Ele tornou verdadeira a promessa. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor venha. Irmão Miller, ele mencionou de João Batista, ele disse, eu não conhecia, mesmo que Maria e Elizabeth e eram primas, o João Batista diz, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou, ele falou comigo, no qual você vê descer o Espírito, ele o é, ele é. Então João diz, eu vi e testemunho que este é o Filho de Deus, o Salvador de Israel. Verdadeiros servos de Deus, não somente uma mensagem, mas eles tinham a confirmação sobrenatural de Deus. Assim foi no Velho e assim foi no Novo Testamento. E assim é hoje, assim eu vivenciei pela graça que Deus confirma a sua palavra. O Senhor não é o eu era, mas sim ele é o eu sou, sempre o mesmo. E Êxodo 3, o servo de Deus perguntou, quem és tu? Como você se chama? Quem me enviou? Eu sou perguntado, eu serei perguntado. E o Senhor disse a Moisés, diga a eles, o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Ele é o grande eu sou, também hoje. Então, quem hoje encontra a graça diante de Deus, ele crê a promessa, ele vê a promessa se cumprir. Para todos os outros, a mensagem divina, de fato, não significa nada. E eles permanecem em suas tradições e pensam servirem ao Senhor. Mas está escrito, e essa é a citação, a expressão do nosso Senhor, eu edificarei a minha igreja. Não 375 igrejas cristãs e ou igrejas livres, mas sim, eu edificarei a minha igreja. Então nós chegamos a João 17, Pai, tu em mim e eu neles, para que nós sejamos todos um, não unificados sob Roma, mas sim unificados abaixo de Jesus Cristo, a cabeça da igreja. E agora vem aqui a separação entre o povo, todas as religiões, todos e tudo se unificam abaixo de Roma, pois é o último reinado mundial, assim como foi deixado escrito no profeta Daniel, capítulo 2, capítulo 7. Mas a igreja de Jesus Cristo não é uma reunião política, mas o corpo do Senhor, o rebanho comprado pelo seu sangue. E lá o nosso Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 15, vós não sois desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Se eles me perseguiram, eles também vos perseguirão. E então vem a citação maravilhosa, se eles creram em minha palavra, também eles crerão em vossas palavras. A fé é um presente de Deus. E no momento onde a palavra nos é revelada, então a fé se torna poder de Deus para todos nós, pela graça. No Salmo 33, nós temos as expressões maravilhosas da palavra do Senhor. Dias da Bíblia. A Bíblia é a santa palavra de Deus. Salmo 33, a partir do versículo 3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta. Amém. E todas as suas obras são feitas com fidelidade. Assim é. Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia da benignidade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Sim, ele falou e aconteceu. Ele ordenou e já estava lá. E aqui está, no versículo 7, ele ajunta as águas do mar como num montão, põe em tesouros os abismos. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os moradores do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Que testemunho! Homens de Deus, e a partir de Deus eles falaram e nos deixaram para nós o que se tornou grande para eles e revelado pelo Espírito Santo. Agora, algo muito especial, no versículo 10, 11 e 12, como comparação. Salmo 33, versículo 10, 11 e 12. O Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. Aqui, fim. Então vem, versículo 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. O conselho dos gentios ele desfez, ele anulou, e ele diz: o meu conselho permanece eternamente. E se Paulo escreve disso e diz: eu vos divulguei todo o conselho de Deus, o que nós, nesse tempo, podemos dizer, após a abertura dos selos, após a introdução nos mistérios de Deus, o que desde antes da fundação do mundo estava oculto, Deus revelou nos nossos dias. Ele desceu na coluna de fogo, e deixe-me dizer isto, e eu peço por temor diante de Deus, o Senhor, quando o irmão Branham deu testemunho disso, que em cada dia, no dia 17 ao dia 24 de março de 1963, mais ou menos à tarde, às 14 horas, a coluna de fogo veio ao seu quarto, e o Senhor diretamente, de forma sobrenatural, revelou o selo sobre o qual ele deveria pregar naquela noite. Foi o Senhor que na nuvem sobrenatural apareceu. O irmão Branham e deu a indicação ao irmão Branham: volte a Jeffersonville, pois os selos deverão ser abertos, ou serão abertos. Irmãos e irmãs, isso não foi um plano de uma pessoa, isto foi, estava no plano de Deus, no conselho de Deus. No profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, está escrito: sele o livro até o tempo do fim, não para sempre, até o tempo do fim. Então deveria ser revelado. E se entrarmos então, olharmos a abertura dos selos, os primeiros quatro selos, paralelamente ao tempo da igreja, aos sete períodos que ela deveria passar, pois assim já estava determinado no Velho Testamento, estava anunciado em Zacarias 4, através do candelabro de sete pontas. Assim João viu na ilha de Patmos, no Apocalipse, ele viu esse candeeiro com sete pontas, e ele viu o Filho do Homem no seu estado glorificado, caminhando entre os sete dourados, chamas douradas, e ele tinha sete estrelas, quais são os sete anjos da igreja, na sua mão direita. O que nos diz isso? Verdadeiros servos de Deus não estão na mão de uma pessoa, não são servidores de uma igreja ou igreja livre. Verdadeiros servos de Deus estão na mão do Senhor, e a ele a palavra de Deus é revelada, e elas trazem então essa palavra à igreja. Assim está em Apocalipse, no capítulo 1, já nos primeiros versículos, qual seja, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Nós já dissemos isso aqui, irmãos e irmãs. Aqui nós temos, de fato, a palavra Apocalipsis. Isso significa, na nossa língua, descobrimento. Ou, se nós cobrirmos algo e não sabemos o que está atrás disso, ninguém sabia, ninguém havia visto. Isso é se descobrimento de Jesus Cristo. A cortina foi retirada, nós o vemos como era, como que é, e aquele que vem, como Todo-Poderoso, que de diversas formas, para nossa salvação e para o cumprimento do seu conselho, ele revelou. Se a Santa Escritura o descreve como filho de Deus, como filho de Abraão, como filho de Davi, como filho do homem, como Cordeiro de Deus, como mediador ou advogado, independentemente de todos os lugares, está uma ligação com o Conselho de Salvação do nosso Deus, uma ligação para a igreja, uma revelação que no seu total faz parte do plano de salvação do nosso Deus. Então, descobrimento de Jesus Cristo. Jamais nos 2000 anos a revelação de Jesus Cristo foi colocada com essa clareza. E o irmão Branham, ele foi o único que no nosso tempo pôde dizer: Eu vi o anjo do Senhor frequentemente, mas Jesus Cristo, meu Senhor, eu só vi uma vez no campo de trigo, em pé no campo de trigo. Nosso irmão foi um homem agraciado por Deus, um homem de Deus agraciado, que pôde se aproximar do Senhor. E Deus escolhe, e aqui está um ponto muito importante. Nós podemos perguntar, pode o Santo Deus vir a Deus, que está em carne e sangue, vive em carne e sangue? Ele pode sequer falar com Ele? Isso é possível? Mas quem foram os profetas? Eu vos pergunto, quem foi Davi? Que o Senhor sempre falou com ele e mostrou imagens, esteve com ele e lhe deu a promessa: jamais deve lhe faltar um descendente, pois no seu trono ele sentará. E então vem a promessa de Jesus Cristo, o filho de Davi. Deus, ele não se deixou parar por pessoas, mas sim ele santificou as pessoas através da sua presença, e ele colocou a palavra dentro dos profetas para que eles pudessem passar essa palavra para nós. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, mora a plenitude da divindade vivamente nele. A palavra se tornou carne, realidade, se tornou realidade. Vamos voltar a Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, e agora vem o motivo, por quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Assim foi naquela época, na ilha de Patmos, e Deus tem o direito de fazer o que ele determinou no seu plano de salvação. O seu irmão Branham fala do anjo do Senhor que veio a ele e deu indicações para ele. O que foi então com João? Aqui está escrito, aqui, através do envio do seu anjo, enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João o que deveria ser anunciado a todos os seus servos. Aqui está o poderoso, como nós já dissemos frequentemente, o que Deus revela a um dos seus servos. Isso foi pensado a todos os servos de Deus, para que eles possam, que a palavra revelada e o testemunho de Jesus Cristo possa ser levado adiante. E a condição é que o mesmo Espírito de Deus, que descansava sobre o servo de Deus, e que o atuar sobrenatural de Deus, que venha sobre nós. E se lermos adiante, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Irmãos e irmãs, vocês podem hoje ir por cada país, por cada cidade, e a revelação, para todos ainda é um livro selado, permanece selado como um livro com sete selos. Se todos eles, quando eles vão a isso, eles têm suas próprias interpretações, mas o irmão Branham, ele não tinha interpretação. Ele tinha a revelação, a introdução naquilo que em todos os 22 capítulos estava escrito. E eu vos digo, sinceramente, para mim, um grande privilégio quando o irmão Branham, em dezembro de 1962, disse que ele, de acordo com uma indicação, de acordo com uma visão, em janeiro de 63, ele teve que se mudar para Tucson, Arizona, porque ele viu uma imagem do Senhor. Eu disse aqui uma ou duas vezes, ele viu nessa imagem se a cidade, a rua na qual onde ele mora, quando eles ampliarem essa rua, arrebentarem a rua para ampliá-la, e a sua cerca for colocada então no seu gramado, esse é o tempo onde ele deve se mudar, deve ir para o Arizona, pois a abertura dos selos está próxima. Eu, irmão Franca, em dezembro de 1962, eu vi os tratores na Lewin Lane, esse é o nome da cidade, na qual o irmão Branham morava. Eu vi esses tratores subir e descer a rua, assim como foi mostrado na imagem, na face para ele. Irmãos e irmãs, eu não entrei em algum tempo ou pulei dentro de alguma coisa, mas sim, eu tive 10 anos de contato com o irmão Branham. Eu vivenciei o seu ministério na Europa e nos Estados Unidos. Sou testemunha ocular e auricular daquilo que Deus fez nos nossos dias. Então veio também um momento quando o Senhor me revelou o que estava ligado com esse ministério. E eu vos digo, de fato, foi, então, as coisas caminharam de clareza a clareza, de revelação a revelação, e hoje nós temos de fato uma visão poderosa, introdução em todo o plano de salvação de nosso Deus, também na palavra profética. Talvez caiba aqui, vocês sabem, Em setembro, estive na Filipinas, estive na Indonésia, estive nos países do sudoeste da Ásia, e de fato, na quinta-feira, no dia 3 de setembro, eu pude vivenciar os terremotos em Sumatra ao vivo pude vivenciar. Eu estava em Medan, em Sumatra, cerca de 600 quilômetros do epicentro do terremoto, e de repente, disse ao oitavo, irmão Frank, olhe para cima agora. E nós não percebemos sequer que já estávamos balançando de um lado para o outro, e olhamos para cima, e havia um enorme lustre, com muitas luzes, e vejo então, esse lustre enorme estava balançando dentro dos nossos olhos, para lá e para cá, estava balançando majestosamente para lá e para cá, não somente 3 segundos, ele balançou a seguir, ele tinha recebido o movimento correto, e então balançava diante dos nossos olhos, para lá e para cá. E eu pensei nas palavras do meu Senhor, que falava do tempo do fim também dos terremotos, quando vocês verem essas coisas. E agora eu estou lá, no lobby do hotel, infelizmente, e tenho o nome Tiara, mas isso não importa. Em todo caso, então eu pude vivenciar isso ao vivo. Me veio, de fato, isso veio ao meu coração. Que graça que nós hoje podemos viver hoje, que todos, que tudo aquilo que havia sido predito, tudo que deveria acontecer antes da vinda de Jesus Cristo, no último período de tempo, que nós podemos vivenciar isso ao vivo, irmãos e irmãs, prezados amigos. Estamos de fato cientes disso, qual graça nós recebemos de Deus, a mensagem da hora, a palavra da promessa, o cumprimento da profecia bíblica, de vivenciar isso pela graça. Vocês sabem qual privilégio Deus nos deu pela sua graça? Que não estamos sentados em algum lugar e ouvimos histórias que talvez aqui e lá foram decoradas, mas sim que nós temos a verdadeira e clara palavra, podemos ouvir a verdadeira e clara palavra, sim, podemos ordená-la. Esta é a nossa tarefa que o Senhor nos deu, e nós assumimos a responsabilidade diante de Deus, o seu povo, diante do seu povo, que através do ministério dos apóstolos e profetas do Velho e Novo Testamento, no seu resumo geral, através do ministério do irmão Branham, todas essas coisas foram reveladas e nos foram confiadas. E isto nós podemos passar adiante claramente como cristal, pregando a palavra de Deus, e a nossa tarefa é e deixar tudo no seu original, cada palavra de Deus e cada expressão do irmão Branham. Assim como as interpretações da Escritura guiaram ao erro, ao desvio, então, da mesma forma, as próprias opiniões ou interpretações das citações do irmão Branham guiam também ao desvio. E surgem sempre novas partições, e sempre o inimigo, colocou o seu laço para prender as pessoas. Nesse lugar, os laços são abertos, é mostrado onde as pessoas entraram atrás dessas coisas, e todos têm seus próprios discípulos. Cada ensinamento não bíblico traz uma partição, e cada irmão que a representa traz discípulos atrás de si, que então o apoiam. Então pode acontecer que num país, que numa cidade, e todos os mensageiros da mensagem fazem as suas coisas para si. Chegou o tempo, chegou a hora de Deus, o dia da Bíblia está aí, a nossa orientação de receber a nossa lição na palavra de Deus e dentro da palavra de Deus, e assim permanece na eternidade. A nós foi confiada a palavra, e assim como Jesus Cristo, ele era a santa e verdadeira palavra, a semente divina que foi prometida desde o Jardim do Éden, e 230 vezes está escrito da semente, dos descendentes, e nós somos a semente de Deus. A prometida semente de Abraão foi Cristo, e em Cristo todos os povos da terra deveriam ser abençoados. Então nós temos todas as promessas e todas as passagens bíblicas na palavra de Deus. Nós podemos, com direito e razão, nós não seguimos fábulas mirabolantes, mas sim a palavra revelada de Deus. A palavra profética é a luz diante do nosso caminho, se tornou a luz diante do nosso caminho. E nós vemos, naturalmente, toda a palavra é a luz diante do nosso caminho. Mas Pedro escreve, especialmente com referência à palavra profética, que não permite nenhuma interpretação particular, e mesmo assim ainda é interpretado. Deixa-me também hoje dizer a quem a quem foi velada a palavra e a vontade de Deus, ele não interpreta mais, ele crê como a Escritura diz. E quem ainda interpreta a este, ainda não foi revelada a palavra. Então, que hoje seja, nesse lugar, aconteça, que seja de fato um verdadeiro dia da Bíblia, um dia que o Senhor fez para mim e para ti e para todos nós. Um dia que nos deixa alegres e contentes, porque compreendemos pela graça o que Deus fez em nós. Nós todos somos daqui e de lá, nós somos retirados, chamados para fora. Quem nos chamou e no momento no qual seguimos o Senhor, veio então todo o peso sobre nós, não fomos mais compreendidos por todos outros. Cada igreja da qual nós saímos não nos compreende mais. Por quê? Porque permaneceram lá onde eles já estavam antes. Mas se Deus faz algo novo sobre a terra, então ele não faz, não segue com o velho sistema, mas sim Deus fala: vejam, veja, eu faço tudo novo. Também nos nossos dias, Deus, ele fez um novo começo pela graça, para restaurar todas as coisas, colocar na posição, no lugar correto, para trazer todos a fé dos apóstolos e profetas de volta a eles. E para isso faz parte também o batismo bíblico. Ontem nós já mencionamos, e também hoje tem que ser dito mais uma vez: todos batizam de fato na fórmula, e seja dito a Deus, se um espiritual em alguma igreja, seja lutérica ou anglicana ou católica, ortodoxa, igreja ortodoxa, as primeiras palavras que são faladas lá são em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta afirmação, de fato, está nenhuma vez sequer na Bíblia. E antes do ano 303 de Niceia, não era conhecido. Todos sabiam o que estava escrito, o que vocês fazem em obra, todos façam essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos sabiam, não há outro nome que tenha sido dado às pessoas sobre, abaixo do céu, no qual podem ser salvos. Porque está escrito no profeta Joel: quem chamar o nome do Senhor antes de poder chamar o nome do Senhor, eu preciso saber como ele chama. Tu deves chamar o seu nome Jesus Cristo, Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Todas as pessoas também, em todos os lugares de Romaria, eles podem orar um Ave Maria após o outro. O que adianta? Eles oraram ao largo de Deus. Isso dói. Isto é desvio, engano. E as pessoas, e a humanidade não sabe. Isso precisa ser falado uma verdadeira e clara palavra de Deus. Venham ao Senhor, de volta ao Senhor, a sua palavra, ao modelo da Santa Escritura, aquilo que apóstolos e profetas fizeram e ensinaram. Então, de volta à palavra de Deus. Quem então ler a Santa Escritura atentamente se encontrará novamente dentro dela, ou não, com autoimpressão, combinação própria, nós não nos deveríamos contentar. Nós não julgamos, mas sejam sinceros. Cada direção de fé, confissão de fé, está convicta de si mesma, de crer corretamente e de ensinar corretamente. Mas só há uma Bíblia, e essa Bíblia, ela é interpretada de tantas formas, e todos têm suas próprias confissões de fé, colocaram elas, e ao lado da confissão de fé comum, ainda tem seus próprios ensinamentos. E então, onde está Deus, então, nisso? Onde está o respeito diante da Santa Escritura? Onde está o modelo do tempo dos apóstolos? O nosso Senhor diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não as vencerão. Lembre-se ainda da palavra de Isaías 40, quando o ministério de João Batista foi anunciado, a partir do versículo 3, então vem o versículo 10, a palavra do Senhor permanece eternamente. E Pedro, em 1 Pedro 1, versículo 18 até 25, ele pregou a palavra e fecha com a pregação, mas isto é a palavra que nós vos pregamos. A harmonia entre o Velho e o Novo Testamento pode ser encontrada na Santa Escritura novamente. Você se encontra novamente na Santa Escritura, ordenado no modelo bíblico, um Senhor, uma fé, um batismo, foi revelado a ti, o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17, o que foi dito, aqui está, das palavras de Nosso Senhor, isso pode ser lido, João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam, que possas, para que dê vida eterna a todos que lhe deram, a todos aqueles que lhes têm dado. A vida eterna não vem de um ritual religioso, é um presente de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Pode-se falar da vida eterna, mas também pode receber a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus, ele tem a vida eterna, e quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Mais uma vez, deve ser ressaltado, a obediência faz parte da fé, e a fé faz parte da obediência. Não foi Tiago, que isso seja a última passagem bíblica, não foi Tiago, não disse, em toda clareza, no segundo capítulo, não escreveu que a fé somente não é suficiente, é suficiente para receber a Jesus Cristo, mas então precisa também seguir, a fé tem que ser seguida pelo batismo. Aqui está escrito Tiago 2, versículo 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril? E agora vem a confirmação. Versículo 21. Porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a Escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos e irmãs, Deus o Senhor nos abençoe, Ele nos ajude. Eu sei, também esse dia é um dia que o Senhor fez. Eu sei, além disso, que vocês todos compreenderam tudo corretamente, que a palavra de Deus vos foi revelada em vossos corações. Vocês compreenderam que nós só passamos adiante o que Deus já nos deu. E vocês têm plena parte nisto e creem como a Escritura diz. E por isto, vossos olhos e vossos ouvidos e vossos corações são santos. Ó, santo és tu. Santos são vós que creram. Ó, santo és tu, porque podes crer como Maria recebeu a semente divina, assim nós, como as virgens prudentes, recebemos a semente da palavra e o Espírito Santo, ele vem sobre nós, e o poder do Altíssimo vem sobre nós, e a semente surge, brota, ou significa o germe de vida que está na palavra, surge. E então não vivemos mais nós, mas sim Cristo vive em nós. Que todos que ainda não foram batizados biblicamente hoje possam realmente realizar essa possibilidade e no final desse culto se deixarem batizar. Nós temos a possibilidade única aqui, agora, aqui na água quente, com o raiar do sol, sob o céu aberto, de batizarmos, também um presente de nosso Deus, para o qual nós somos gratos. Vocês não são todos gratos pela palavra de Deus, pela revelação, pelo Espírito Santo? E vamos levantar e vamos juntamente agradecer ao Senhor. Eu peço que o irmão Rus venha e mais uma vez ore com todos nós. Quantos querem aqui ser incluídos na oração? Temos desejos especiais. Olhe, amado irmão, olhe, amado irmão. Fale a palavra da fé. Ó, fiel Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por teu falar também nessa manhã, Senhor, pois tu falastes através do teu bom Espírito Santo e através da tua palavra, falastes conosco. E os irmãos e irmãs estão prontos, Senhor, para servir a Ti de todo o coração, Senhor. Dê graça, Senhor. Nós pedimos, Senhor, no Teu maravilhoso nome de Jesus, abençoe todos, Senhor, que elevaram suas mãos, Senhor. E o que quer que tenham pedido, Senhor, abençoe da Tua graça, se nós pedimos, Senhor, no Teu santo e glorioso nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, Ele esteja com nós todos.